Falando de livros.
Muito bem, 9 horas e 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário aqui da 104,5 FM, abre aspas. A ética é a responsabilidade, é a hospitalidade, fecha aspas. A frase do filósofo Jacques Derrida é o ponto de partida do projeto CABRA, Casas Brasileiras de Refúgio. Trata-se de um programa de residência para escritores e artistas perseguidos politicamente em seus países de origem, idealizada pela ICORN, International Series of Refugee Network. O lançamento do projeto oficializa uma parceria firmada entre a entidade e a Universidade Federal de Minas Gerais, tornando a UFMG a primeira universidade refúgio da América do Sul. Para saber mais sobre o projeto, nós conversamos com a professora da UFMG e curadora literária do projeto CABRA, Lúcia Castelo Branco, e você fica com esse bate-papo agora no Universo Literário. Lúcia Castelo Branco, um prazer recebê-la na Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Eu é que agradeço, Michele. Um prazer também.
Lúcia, o projeto de Casas de Refúgio é uma parceria entre a ICORN e a UFMG, um desdobramento do conceito de cidades-refúgio proposto pelo filósofo Jacques Derrida. O que são as casas e cidades-refúgio? Qual a importância ou necessidade da existência desses espaços específicos para escritores?
Olha, as casas-refúgio que funcionam em cidades-refúgio, tradicionalmente, foi uma ideia que surgiu a partir de um escritor que se chama Salman Rushdie. Você deve lembrar dele, dos versos satânicos, né? Que foram ameaçados, o escritor foi ameaçado de morte, até hoje ele vive escoltado. Eu estava em Atlanta há 2 anos, ele esteve lá, eu não pude nem ver, porque tamanha era a audiência para assisti-lo, né? Vários tradutores do Salman Rushdie foram assassinados. Isso foi uma fátua, né, do Ayatollah Khomeini, né? E ele vive em perseguição por causa desse livro, que é um livro de poemas até muito bonito e que não tem nada de satânico, assim. Mas pelas ideias, né, fundamentalistas, assim, ele foi perseguido. O Salman, então, ele, como foi refugiado e foi abrigado, né, primeiro na Inglaterra, depois em outros países, ele agora acho que está nos Estados Unidos, ele lançou essa ideia de que não só ele, mas havia outros escritores perseguidos no mundo por razões, assim, às vezes nem tão evidentemente políticas, muitas vezes religiosas, por opção sexual, né, por, enfim, contra qualquer ideia que fosse uma ideia daquele governo, daquele país, e que esses escritores precisavam, igualmente a eles, serem abrigados, e que não bastava oferecer um refúgio temporário para esse escritor, mas algum lugar em que ele pudesse se instalar novamente, escrever e reconstruir sua vida. Então, daí surge a primeira ideia de abrigo, né, que são ideias de receber esses escritores por um tempo determinado, para que ele possa se inserir na cultura, aprender a língua e talvez recomeçar sua vida nesse lugar. O ICORN então surge dessa ideia, que foi uma ideia levada para o Parlamento dos Escritores e abrigada por um texto assim, digamos, conceitual do Jacques Derrida, que é o texto, a palestra, né, Cosmopolita de Todos os Países, Mais um Esforço. O Jacques Derrida vai trazer essa ideia de cidade refúgio a partir de uma citação bíblica, né? A cidade refúgio era o lugar onde alguma pessoa que tivesse cometido algum crime involuntário, né, por exemplo, tivesse deixado cair um vaso da janela e esse vaso acidentasse uma outra pessoa e matasse essa pessoa, e fosse perseguida, então, pelos seus conterrâneos, né, por esse crime, pela família desses, né, dessa pessoa que morreu, né, e esse crime fosse involuntário, ela tinha o direito de encontrar numa cidade vizinha refúgio, né, para poder viver. Né? E o Derrida, então, ele traz essa ideia e começa a pensar nesses escritores, né? Que muitas vezes, involuntariamente, pelo que escreveram, né, pelas ideias que trouxeram, precisavam desse lugar que seria uma cidade refúgio. Então, o ICORN é uma organização, é uma ONG, né, Existem outras no mundo, não é a única, mas o iCorne é uma organização importante, já tem 10 anos, entrando no seu 11º ano, que encampa essa ideia, né, a partir do Parlamento dos Escritores, e começa, então, através do PEN Club, que é o PEN Internacional, ele seleciona os escritores que estão em risco em seus países e oferece a eles a possibilidade de um abrigo numa cidade, né, por 2 anos.
Uhum.
A cidade oferece casa, um salário mínimo para ele viver modestamente, aula, seguro-saúde e aula da língua, né?
Uhum.
E oportunidade de contato, apresentar sua obra, continuar escrevendo, oportunidade de contato com essa cidade, para que ele continue a desenvolver seu trabalho. Então, essa é a ideia inicial.
Uhum.
Eu fui procurada por uma grande amiga, que é a Silvia Deb, que foi a Dida Cultural nossa, de 2006 a 2010, aqui em Belo Horizonte. E a Silvia, muito encantada com essa ideia, porque ela... depois disso foi a Dida Cultural no México, na cidade do México, e conheceu a cidade, a Casa Refúgio do México, que se chama Casa de Citaltepec, que funciona muito bem, veio com essa ideia para mim, propondo um contato com as prefeituras da cidade. Eu falei, olha, com as prefeituras eu acho que o contato aqui no Brasil seria um pouco mais frouxo, mas quem sabe com a universidade, porque a universidade é um lugar muito interessante para a gente abrigar um projeto como esse,
sem
né?
Sem dúvida.
É a universidade pública, nesse momento que ela está tão ameaçada de entrar em extinção, né? Então, a gente começou a trabalhar com isso há 2 anos e meio, nessa reitoria, que é a reitoria do Jaime, né, e da Sandra.
Uhum.
A Sandra deu total apoio a esse projeto. Eu estou falando particularmente da Sandra porque ela é da área de letras, né?
Sim.
É minha colega direta, sim, tem um projeto particular de trabalho, que trabalha com mulheres em diáspora também, né?
Uhum.
Ela se encantou com o projeto, é um projeto mesmo. E aí nós começamos a desenvolver. É claro que a universidade tem as suas peculiaridades, né?
Uhum.
Ela não tem, por exemplo, uma casa para oferecer. Ela tem a moradia universitária, mas não é exatamente uma casa, né?
Uhum.
Da cidade. A universidade, então, começou, através da DAC, que é a Diretoria de Ação Cultural, a Leda Martins, a pensar numa modalidade um pouco diferente, uma bolsa para esse escritor um pouco maior do que o salário mínimo, claro.
Uhum.
E o escritor, então, ele próprio vai poder alugar a sua casa, que a gente vai oferecer uma série de opções, casas ligadas à universidade que a gente tem, né, para os estudantes estrangeiros que chegam e tal.
Uhum.
E tem um parceiro docente, um docente parceiro, que no caso do primeiro escritor sou eu que levei o projeto, né?
Uhum.
Que o docente parceiro vai fazer? Colocar, então, esse escritor em contato com a cidade.
Certo.
Né? Nos festivais, no... e dentro da própria universidade. Então, é um trabalho também que eu acho muito legal, porque ele é uma extensão verdadeira da universidade, né? A universidade e a cidade.
Uhum.
E agora, como é a primeira experiência, inclusive para o iCorne até já fechou um convênio com outra universidade, se não me engano, nos Estados Unidos ou no Canadá.
Uhum.
Mas ele só fechou esse convênio depois da nossa ideia, entendeu?
Uhum.
Quer dizer, nós somos assim, pioneiros nessa ideia de universidade-refúgio, né?
Bacana.
Agora cabe a nós pensar o que, que seria uma universidade-refúgio, né?
É verdade.
O que, que a universidade pode... Quer dizer, pegar esse texto do Derrida, que a Silvia acabou de traduzir, e eu revisei com um grupo de colaboradores, a gente vai tentar publicar pela UFMG, pela editora UFMG, começar a pensar, então, a cidade-refúgio é isso, biblicamente, depois foi isso para os escritores, e agora o que, que é a universidade-refúgio? Afinal, a gente tem uma cidade universitária, né, Michelle?
Sem dúvida. É uma cidade. É verdade, é uma cidade enorme, né?
É, enorme. E o ideal é que essa cidade universitária seja incluída, inserida dentro da cidade, né?
Uhum, com certeza.
Então, vamos pensar isso. Acho que a ideia é essa, fundamentalmente é essa.
Legal. São 9h25. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Você confere o nosso bate-papo com a professora Lúcia Castelo Branco e também curadora literária do projeto Cabra, Casas Brasileiras de Refúgio. Você fica com a segunda parte dessa entrevista agora no Universo Literário.
Vamos voltar um pouquinho no tempo, Lúcia, porque em 2014, durante o Fórum das Letras em Ouro Preto, a UFOP anunciou que receberia alguns escritores refugiados refugiados por 4 meses. Aí, em 2015, a UFMG sediou o segundo encontro UFMG Aicorne, a escrita O Exílio à Casa. Já no dia 16 de janeiro deste ano, o acordo de cooperação mútua entre a universidade e a Aicorne foi firmado, como você mencionou, aí com a vice-reitora Sandra Goulart e Elizabeth de Vick, diretora do Programas da Entidade. Como o processo de construção desse acordo e como essas experiências dos últimos anos contribuíram para ele?
Muitíssimo. Olha, você tem a informação do primeiro, do segundo encontro em 2000 e...
Temos 2014, Ouro Preto, 2015, o encontro UFMG Aicorne, e agora dia 16.
Nós tivemos um encontro também em 2014, que foi o primeiro na UFMG. Tá? Esse primeiro encontro, ele está pouco registrado, porque quem fez esse encontro eu organizei, junto com a professora Silvana Pessoa, só que eu estava morando nos Estados Unidos na época, em pós-doc, e eu vim ao Brasil e participei do encontro, fui a tradutora e tudo, e esse foi o primeiro contato dos escritores com a UFMG. Eles vieram, porque foi assim, a Silvia, ela começou fazendo contato comigo e com várias outras, a partir dessa ideia, com várias outras universidades no Brasil. Então, realmente, a UFOP se interessou e tem trabalhado nessa direção, mas vamos dizer que a gente conseguiu ser mais rápido, talvez seja isso, né? E mais, assim, digamos, ter mais estrutura, talvez, né, para isso. Então, junto com, enquanto a UFOP fazia lá, a gente fazia aqui. A primeira visita foi uma visita que trouxe o diretor do Aicorne, o Elg. Ele veio com dois escritores, o Mohsen Emadi e a uma escritora da... Estou esquecendo o nome dela agora, mas de Honduras, que já estão alojados em outros países. Então, a gente fez um pequeno encontro na Faculdade de Letras, mas num auditório, com muita gente presente e tal. Eles leram poemas. O Mohsen é um poeta muito, assim, ele está muito integrado na cultura já mexicana, ele já está traduzindo para o espanhol os seus poemas e vários escritores mexicanos para o farsi, que é a língua persa, né, lá do Irã. Ele já traduz João Cabral de Melo Neto e Carlos Monte Andrade para o farsi, entendeu? Leu para nós Uma Pedra no Meio do Caminho, farsi, etc. Então, esse foi o primeiro encontro para nós. Depois, em 2015, trouxemos a Safa Fati, que é uma grande cineasta e poeta, né? Ela
verdade, muito
fez
bacana.
Fez o filme, né, do Derrida. Você entrevistou, eu
exatamente,
acho,
foi ótimo, sensacional.
A Safa e o Guima Fantai, da Etiópia. Aí já foi um segundo momento. Desde então, a gente vem elaborando o acordo de colaboração. Você sabe, né? Tudo isso tem que passar pela Procuradoria Geral, detalhes linguísticos, detalhes legais, detalhes, sabe? Viemos apurando isso. E agora, em 2016, trouxemos, dia 25 de dezembro, trouxemos o primeiro escritor, antes mesmo que o convênio tivesse firmado, que não foi uma experiência assim muito... Foi muito difícil, ele teve problemas de saúde, teve que voltar para o Irã, mas esse escritor ficou aqui 25 dias, e por causa dos problemas mesmo que ele teve, a gente conseguiu trazer a diretora do Aicorne, que foi a Elizabeth de Vick, e com a presença dela aqui, né, apagando todo o incêndio, a gente conseguiu finalizar o convênio, entendeu? Porque os detalhes legais e os detalhes linguísticos, tudo isso a gente conseguiu fazer um trabalho muito intensivo em janeiro. A gente não teve um dia de férias em janeiro, entendeu? Fazendo isso. Mas isso foi muito bom porque ela foi embora e nós já temos programada a vinda de um novo escritor. Provavelmente, ele só não veio imediatamente porque ele está terminando de defender uma tese. A segunda tese de doutorado dele, mas é mais ou menos em abril.
Exatamente. Sintonizando para o ouvinte o projeto Cabra, Casas Brasileiras de Refúgio.
Exatamente. É isso aí. E aí agora a gente está fazendo uma elaboração em torno de cabra. Tudo que é de cabra agora a gente quer saber.
Tá bom. Gente, vamos contribuir, tá? A gente aqui na rádio vai fazer uma pesquisa extensa
isso,
sobre as cabras.
Muito bom.
Voltando muito bom. No Salman Rushdie, que você mencionou, nas últimas... aí a gente pode mencionar também o Cities of Azalea Network, né? Que ele constituiu, enfim. Nas últimas décadas, o cenário político tornou-se mais intolerante à diversidade
isso
de vozes?
Isso é muito triste, né? Muito triste a gente pensar, mas é cada vez mais necessário, sabe, Michele, a criação de casas refúgio. Nós temos listados no Aicorne 900 escritores em risco, em desespero para encontrar uma casa, uma cidade refúgio. Muitas mulheres, muitas famílias, imagina isso, né? é muito impressionante. Eu fui a um encontro do ICORN há 2 anos em Amsterdã, e era a coisa mais emocionante que eu já vi em termos assim, de literatura, porque você não conseguia nem aplaudir. Sabe, eles liam os poemas, eu não conseguia, porque é tanta dor, é tanta dificuldade. Lá, por exemplo, tem algumas atividades que são abertas ao público e outras só para os inscritos. E mesmo para nós que éramos inscritos, teve uma atividade que a gente entrou com pulseirinha e não sabia o que ia ver, e foi completamente revistado como se estivesse entrando nos Estados Unidos hoje, na era Trump. Chegamos lá, sabe quem estava falando? Eu não sei falar o nome dela, Isabel, sei lá. É a única sobrevivente do atentado do Charles Abdu.
É mesmo?
É. É uma jornalista de 30 e poucos anos, linda, e ela fazendo um relato do que ela está sofrendo. Ela só não foi morta porque ela estava de férias, né? Ela é marroquina.
Olha só.
Estava de férias na época.
Quais as expectativas para o programa aqui na UFMG daqui em diante, Lúcia?
Olha, as expectativas é, primeiro, o programa está oferecendo, como essa gestão que está encampando isso, oferece 1 ano apenas, né? Mas 1 ano com possibilidade de renovação por mais um, porque o ICORN trabalha com 2 anos, entende? O setor fica 2 anos, em 2 anos ele se insere, e a partir daí ou ele volta para o país dele, se puder, tiver mudado a situação, ou ele vai para outro país, né? É, nossa expectativa, primeiro, é que a nova gestão encampe esse projeto. Então, que ele dê muito certo e que a gente possa oferecer para esse primeiro escritor 2 anos. Né? É, segundo, que a gente receba mais escritores. O convênio é assinado por 5 anos. E que a gente renove esse convênio e que isso vire uma prática.
Sem dúvida.
Isso vire dentro da universidade, né? Não sei se você sabe, mas a UFMG é uma das poucas universidades brasileiras que já tem um acordo, a Sandra me mostrou essa portaria, para receber alunos desse lado.
Olha que legal.
Quer dizer, a gente já tem uma história.
Exatamente, né? Já sabe o caminho, né?
Então, a gente amplie essa história, que a UFMG vire um modelo para as outras universidades. A Silvia já está em contato com a USP, contato mais acirrado, com a UFRJ, com a UFBA, né? Que a gente amplie, ou seja, que o Brasil, esse país enorme, possa ter pelo menos umas 5 casas de refúgio, né, Michel?
É, pelo menos, né?
Pelo menos, né? Porque quantos estados a gente tem? Já esqueci.
Nossa, eu não me lembro, não. Geografia, não sei o que aconteceu.
Se a gente pudesse ter o número de casas de refúgio, que é o número de estados, né? Você vê, é um país tão grande que a gente não sabe quantos estados a gente
tem. Exatamente.
Então, que a gente pudesse ter esse mesmo número, seria maravilhoso, né?
Seria maravilhoso.
Cada universidade federal tivesse a sua... Esse é o sonho maior da Cabra, né? Que a Cabra pudesse pular de estado em estado, né? Seria maravilhoso, né? Então,
mas isso com o tempo, com certeza, né, Lúcia? Eu acho que é um projeto que veio para ficar e que vai ganhando força e musculatura ao longo dos anos, sem dúvida, porque é fundamental, né?
É, e eu espero que vocês aí que estão nos caminhos da divulgação nos ajudem muito. Eu tive a alegria de poder estar no VAC. Desde o ano passado eu sou convidada pela Ione para falar desse projeto no VAC, falando, né? Esse ano, mesmo com sem ter o Varrid aqui, o Verão Arte Contemporânea apresentou um filme do Mohsen Emadi, um filme que a Sylvie fez sobre Estrasburgo, para contar como é que tudo começa, porque o Parlamento dos Escritores era em Estrasburgo, que é a cidade dela, né? É, apresentamos também um PowerPoint só de cabras, entende? Falando do projeto. Quanto mais a gente puder falar e divulgar e ter o apoio dos meios de divulgação, melhor para nós.
Vamos colocar a boca no mundo.
Isso mesmo. A nossa sigla, sabe qual é? O nosso grito de guerra, sabe qual é? Né.
Vamos, então.
E posso te dizer que é cabra feminista, viu?
Cabra então, feminista, isso aí.
Feminista.
Tá certo.
As cabras são macho em todos os sentidos.
Cabra macho em todos os arrasou.
Tá?
cabrarede.wordpress.com, Lúcia Castelo Branco.
É isso.
As informações aí para o nosso ouvinte que quiser conhecer o projeto, cabrarede.wordpress.com.
Isso a gente tem traduzido quase que semanalmente. Silvia traduz, eu reviso, e a Lia, lá de Hamburgo, posta uma entrevista com um escritor já exilado e já abrigado por uma cidade-refúgio, e tem muitos escritores interessantes lá. Vamos lá visitar.
Vamos embora lá. Lúcia Castelo Branco, muitíssimo obrigada pela participação, prazer enorme falar com você, parabéns pelo projeto, microfone sempre aberto para as cabras.
Muito obrigada, com o nosso grito de guerra. Né?
Um beijo.
Um abraço, Michelle.
Valeu, tchau, tchau.
Muito bem, você conferiu o nosso bate-papo com a professora da UFMG e curadora literária do Projeto Cabra, Lúcia Castelo Branco. Projeto Cabra, aí, lembrando a você, Casas Brasileiras de Refúgio. Vou lembrar também o serviço, para você conhecer melhor esse trabalho que é muito bacana, cabrarede.wordpress.com, cabrarede.wordpress.com.
Falando de livros.